eleições 2024. A Itatiaia não perde voto.
Meio-dia e 10 minutos, boa tarde a você que acompanha o Jornal da Itatiaia, agora em formato especial. A Itatiaia segue com a rodada de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Lembrando que a entrevista tem duração de até 20 minutos e a gente repassa para você, ouvinte, as regras estabelecidas e repassadas para os assessores em reunião prévia. Então, o formato segue a abertura e apresentação do candidato, uma pergunta comum a todos os candidatos, onde o candidato tem até 2 minutos de resposta. O sorteio de 3 temas relativos à cidade, com resposta de até 3 minutos por tema. O sorteio de uma pergunta gravada por ouvinte, com resposta de até 2 minutos. E uma consideração final de 1 minuto para cada candidato. Outras observações é que o tempo de respostas não é cumulativo. As respostas são focadas nas propostas de campanha e não serão permitidas ofensas ou citações a outros candidatos de forma direta ou indireta. A rodada de entrevistas tem como assessoria jurídica o advogado Lair de Castro Júnior, da Castro Júnior Ribelote Sociedade de Advogados, que está presente aqui conosco. Conosco também o repórter Gilberto Teles, Giovanni Lima, nosso coordenador de programação, e eu, jornalista Désia Souza. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. E o segundo entrevistado é o candidato Júlio Delgado, do MDB. Júlio, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, Délia, Gilberto, assessoria jurídica, operador, todos aqui que estão participando aqui direto conosco nesse bate-papo aqui com vocês, Itatiaia. É um prazer voltar aqui, Itatiaia.
Muito obrigada. Júlio Delgado é candidato pelo MDB na coligação Juiz de Fora no Caminho Certo, composta pelos partidos MDB, Podemos, Solidariedade e a Federação PSDB Cidadania. Júlio Delgado é graduado em Direito pela UFJF, tem especialização na UNB e também em Santiago, no Chile. É filho do ex-prefeito Tarcísio Delgado e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1998. Na Câmara, apoiou investigações relacionadas ao Mensalão e a Lava Jato, participou de CPIs e teve papel ativo em processos de cassação, como o de Eduardo Cunha e José Dirceu. Foi membro do Conselho de Ética e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. A gente começa com uma pergunta comum a todos os candidatos. Júlio Delgado tem 2 minutos de resposta. Eu gostaria que você falasse com a gente o que te levou a se candidatar e por que você se considera apto a governar Juiz de Fora pelos próximos 4 anos.
Boa tarde a todos, Désia, Gilberto, vamos bater um papo aqui. Primeiro dizer que é um prazer voltar aqui, dizer também que é uma satisfação estar falando, e a iniciativa que a Itatiaia faz de fazer essa entrevista com todos os candidatos, né? E cumprimentar também pela elaboração do esboço das nossas regras, né, dessa entrevista, porque se a gente tem tanta coisa para poder falar da nossa história e apresentar para Juiz de Fora, não tem sentido a gente ficar falando dos demais, né? Tem que falar da gente. Eu tenho tanta coisa para falar, tanto trabalho que eu já fiz por Juiz de Fora, por Minas e pelo Brasil, e que a gente quer fazer agora por Juiz de Fora, e esse foi o motivo. Eu tinha perdido a eleição de 22, né, em outubro, e perdi minha mãe em janeiro de 23. E em fevereiro de 23 tinha terminado o meu mandato. Então vieram em cima da gente, Désia, muita, vamos dizer, literalmente 3 porradas de uma vez, né? Eu estava para baixo. E um dia eu encontrei uma senhora que me disse isso. Ela falou assim: olha, se você. Deus teve que fechar a porta de você em Brasília, se você fosse eleito, você ia ser candidato. Eu falei: talvez não, porque eu nunca larguei mandato no meio. Eu acho feio você se propor uma coisa e depois querer se candidatar a outra no meio daquele mandato. Só tem 2 políticos de fora que nunca fizeram isso, eu e meu pai. Então, eu falei: talvez não. Aí ela falou assim: pois é, Deus teve que fechar essa porta para abrir a de Juiz de Fora. E aí começou essa motivação para a gente poder se apresentar, para poder fazer mais para o Juiz de Fora. E eu estou aqui dizendo para vocês que eu estou pronto, querendo fazer muito pela nossa cidade, dedicar a nossa experiência, a nossa bagagem acumulada nesses 6 mandatos, para a gente poder trazer para Juiz de Fora o melhor que a gente pode tirar.
Ok. Júlio, agora nós vamos para a segunda parte, que é o sorteio de 3 temas para a apresentação do plano de governo. Você pode sortear, por favor, o primeiro tema.
É bom que sou eu que tiro.
É.
Passando um debate
bastante
que
transparente.
O sorteio era aberto, saía sempre as mesmas perguntas, meu candidato estava na ordem.
Olha, primeiro tema para Júlio Delgado: mobilidade urbana. 3 minutos de resposta.
A gente elaborou um plano de governo com uma proposta básica que está sendo discutido com a sociedade. Nós estamos apresentando para as pessoas, eu e a nossa vice, a Débora, estamos indo às ruas levando as pessoas essas propostas e por coincidência a gente deixa um QR Code para que as pessoas possam depois dialogar conosco, sugerir, ampliar essa proposta básica nossa. E lógico que um desses pontos veio a questão da mobilidade. É um dos maiores problemas de Juiz de Fora. E na mobilidade urbana a gente tem muita coisa para discutir, né? A gente tem propostas claras. Eu estava falando isso nos debates que eu participava, porque a gente falava alguma coisa e os outros candidatos, porque a gente tem proposta, acabava copiando. Então agora, como já está escrito, se quiser copiar, não tem problema, que está aqui na nossa proposta. Uma delas é a questão, Juiz de Fora não pode viver de migalha, né? Gonzaguinha já dizia isso. Se 10 mola um pobre que são, ou você lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. O Tarcísio Delgado, meu pai prefeito, deixou pronto um projeto do contorno ferroviário de Juiz de Fora. Do contorno ferroviário. E eles preferiram esse projeto, lógico que ele tem atualizado financeiramente, estruturalmente, mas é um projeto que está pronto. A emenda foi nossa para o projeto, a emenda foi minha como deputado para Juiz de Fora. E esse projeto justamente fala isso, né? Que a gente precisa tirar a linha férrea daqui para não criar um transtorno. Tem uma artéria passando no meio da cidade, cortando a cidade ao meio com as cancelas. Aí o que é mais cômodo? Fazer viaduto. Estrangula o trânsito aqui, um viaduto. Estrangula o trânsito ali na frente, outro viaduto. Estrangula o trânsito mais na frente, outro viaduto. E são projetados mais 4, quer dizer, mais 4 esmolinhas, sabe? O contorno custa caro, custa. Mas ele tem que ser muito mais importante do que ficar pedindo esmola e fazendo viaduto para desafogar o trânsito que acontece. E muitas vezes você faz o viaduto, resolve o problema do carro, mas não resolve o problema do pedestre. Porque tem muita gente que tem que atravessar para poder ir do atravessar um lado da cidade ou outra linha, mas tem que continuar atravessando pela linha pelas cancelas. Então, esse é um problema sério. O outro problema é a questão de você deixar taxista andar, como em todos os grandes centros, na faixa central da Rio Branco. Não tem sentido, com passageiro, não tem sentido, ele não pode ficar passeando ali, buscando passageiro. Mas transferindo uma pessoa do Manuel Honório, da região do Manuel Honório, até a Santa Casa, por exemplo, ou lá de cima, do Carrefour, até aqui embaixo, por exemplo, por que ele não pode andar na faixa central? Isso você vai desafogar um pouco o trânsito da cidade para você dar mobilidade para a cidade, e isso não foi feito até hoje. Nós temos a questão então do metrô de superfície, se a gente fizer o contorno ferroviário, a gente tem a questão da modernização do transporte na faixa central, e principalmente, né, não se trata de falar que o ônibus, com as qualidades que tem aí hoje, que transporta as nossas pessoas no dia a dia, só servem para poder dar, vamos dizer, o busão do domingão de graça. Não é isso, é a qualidade. O ano de fabricação, hoje os ônibus estão andando com carroceria, escrito ano, enquanto que a carroceria está lá 2020 e o motor, a suspensão e o freio é de 2010. Candidato, e isso não pode acontecer.
3 minutos para a primeira resposta, vamos agora o segundo tema. A gente agradece pela sua explanação sobre mobilidade urbana. O segundo tema sorteado para Júlio Delgado é assistência social.
A primeira coisa que eu tenho feito é visitar centros que hoje acolhem pessoas, população de rua, que acolhem pessoas dependentes, que acolhem o pessoal do CRAS. Alguns são beneficiários de um sistema. Nós temos que primeiro fazer funcionar efetivamente. Não são os apadrinhados do atual governo, aqueles que defendem o atual governo, que fazem parte do Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos que valorizar, não é só o Conselho Municipal de Assistência Social, não, são todos os conselhos sociais que tem na cidade, do idoso, da criança, adolescente, principalmente de assistência social, né? Nós temos algumas atividades na cidade que tem que ser priorizadas com relação a isso, e através do conselho é que você faz política pública, porque é ele que estabelece a política pública. Também o Conselho Municipal de Saúde, esses todos, alguns que têm a eleição, que são mais organizados, como o de saúde, o do turismo, que a gente viu que tem um funcionamento, ele não tem esse organograma. Agora, os outros conselhos não funcionam por deficiência, e aí o programa fica difuso com relação a isso. Vou te dar um exemplo. Hoje é a MAC, uma empresa conveniada à prefeitura, que a MAC era do poder público, hoje não é mais, ela é conveniada à prefeitura, e ela que faz a abordagem social dessa população vulnerável que está na rua. Quem faz é a MAC. Mas quem distingue quem vai fazer o pagamento do auxílio bonadia, do auxílio moradia, do benefício da prestação continuada, ou do Bolsa Família, já é o CRAS da prefeitura. Então, aborda uma entidade, passa essa listagem, e muitas vezes a pessoa que não trabalha recebe. Tem gente morando na rua, recebendo auxílio moradia. Assim, mas que contradição. Outro dia eu fui fazer uma visita em Nova Germânia e uma menina me falou, ela é faxineira e ela paga, né, um valor para uma menina ficar com os três filhos dela, e ela trabalha durante a semana toda e ela aluga uma casa na Nova Germânia por R$500. Aí eu falei assim, pô, mas eu não tenho direito a esse auxílio moradia e eu tô aqui trabalhando, lutando e tudo, e a pessoa que tá na rua recebe auxílio moradia. Eu falei assim, se você for pra rua e ficar lá uma semana com seus filhos, talvez eles vão fazer abordagem e a prefeitura, sabendo que você não é aliada, ela pega e não te paga esse auxílio moradia e você fica sem esse direito. Então, você tem que fazer o órgão de abordagem, tem que ser o órgão que vai selecionar aquelas pessoas que efetivamente querem sair da rua para receber auxílio moradia. Isso hoje não acontece. Isso tudo está envolvido num sistema complexo de assistência social, porque as pessoas também, muitas têm problema psíquico, outras têm problema psicológico, outras têm problema de alcoolismo, e aí aumenta insegurança, e o serviço de assistência à cidade tem que ser melhor preparado para poder atender essas pessoas, e é isso que a gente quer fazer. Também assistência social é um dos temas que a gente tem nas 15 propostas que nós apresentamos para a gente fora para discutir com o cidadão da nossa cidade.
Muito obrigada pela sua explanação sobre assistência social. Terceiro e último tema sorteado pelo candidato Júlio Delgado é acessibilidade e inclusão.
É isso, tá aqui, ó. Também um dos temas da nossa proposta. Eu fico muito feliz de eu ter sorteado das propostas que vocês elaboraram, três temas que estão dentro daquilo que a gente colocou como problema sério da nossa cidade. Eu conversando com essas entidades todas, eu posso falar assim, não, tem uma proposta de Juiz de Fora sem fome. E hoje, outro dia, visitando uma dessas entidades, o cara falou, o cidadão de Juiz de Fora não passa fome. Mas não há uma organização clara que tem que ser patrocinado pelo poder público, junto com as entidades que prestam esse serviço, que muitas delas são conveniadas à prefeitura e outras não, né? As creches são, o CRAS é, e outras não são. Há empresas que não têm, entidades que não têm, da sociedade civil, que não tem menor convênio com a prefeitura e que prestam um serviço belíssimo. Mas o que acontece? Desordenado. Um dos donos dessas entidades me disse claramente, tem gente que almoça 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, população de rua aí, que ela aborda, vai no lugar porque ela sabe que tem, vai no lugar que ela sabe que tem, e muitas vezes quando também é oferecida sopa de noite, cobertor e tudo, as pessoas abordam as mesmas pessoas na mesma localidade. Por que que a prefeitura não chama essas pessoas que trabalham de forma ordenada, para que a pessoa um almoça 3 e o outro almoça nenhuma, né? Aí o que o cara faz no terceiro almoço dele, ele já não tá querendo mais comer arroz com feijão, aí ele separa a carne, separa o franguinho que vem e vai e joga fora o restante da comida na rua. E isso muitas vezes no centro da cidade. Então você tem que ter ordenado, assim, você vai atender o Manuel Honório, então a outra entidade vai atender o Bom Pastor, ou a outra vai atender o Alto dos Passos, ou a outra vai atender o São Mateus, ou a outra vai atender o centro. Não existe unificação para a gente fazer um projeto de Juiz de Fora sem fome. As políticas de inclusão estão nessa questão. E a gente tem a cidade amiga do idoso, a gente tem a inclusão produtiva, as pessoas se sentirem úteis, resgatar a questão da casa da cidadania, que era uma casa de inclusão social. Você pegava essa população, que elas participavam com atividades de hortifruti e produziam aquela produção que vinha para a cidade, e fruto desse eles tinham renda. Então, muitas dessas coisas foram encerradas em Juiz de Fora. Há uma falsa ilusão que há um atendimento na cidade que esteja a contento de todo mundo. E a gente não pode se contentar com mais ou menos. É um desafio a questão da inclusão social, mas nós temos na nossa proposta a questão de emprego e renda, a reestruturação dos equipamentos do CRAS e CREAS, para que a gente possa ter uma grande condição de atender a questão da inclusão alicerçada. Todos os nossos pontos são, híbridos um com o outro, que é a questão da inclusão com assistência social, para a gente poder ter uma cidade que possa estar atendendo essas pessoas que são vulneráveis, mas com uma situação com um pouco mais de oportunidade para elas.
Muito obrigada ao candidato Júlio Delgado, que falou conosco sobre os temas mobilidade urbana, assistência social e acessibilidade e inclusão. Agora a gente passa para a outra parte dessa entrevista, que é o sorteio de uma pergunta que foi feita por ouvinte, lembrando que a Itatiaia foi até as ruas para ouvir essas pessoas, para captar esses áudios, né? O repórter Gilberto Teles esteve e a pergunta sorteada é a número 7 da ouvinte Raquel Caetano.
Meu nome é Raquel Dias Caetano, moro no bairro Santa Luzia. Eu gostaria de saber quais são as melhorias relacionadas à saúde.
O Raquel, tem que ser feita muita melhoria. Você que é de Santa Luzia sabe disso. Tem uma UPA aí que funciona muito mais como atendimento de UBS, que não são. Falaram que aumentaram as turmas de UBS em Juiz de Fora, mas elas são intercaladas. Aquela que atende de segunda só vai atender de novo na quarta. Aquela que atende na terça atende na quinta. Então não adianta aumentar se atendem públicos diferentes. Então, eu posso te dizer que um dos problemas mais sérios de Juiz de Fora é a questão da saúde. Saúde de Fora está o caos. Só para te dar um exemplo, no pré-natal, Juiz de Fora atingiu este ano, estou dando para você, Raquel, e aqui para os ouvintes da Tatiaia, números de 2024, tá? Não estou voltando em gestões anteriores, não. O programa pré-natal da Prefeitura de Juiz de Fora atendeu 17% da demanda colocada para esse ano. 17%. É um número insuficiente. Das 17 mil mães que podem ser atendidas e que têm que ser atendidas pelo poder público no programa pré-natal, foram atendidas só 2 mil mães. Esse número é insuficiente para a gente poder ter uma regra de você falar que o pré-natal está sendo cumprido em Juiz de Fora com alguma dignidade. Digo para você de Santa Luzia, que tem aí uma UPA e que a UBS funciona da forma que eu estou te falando, parcialmente. E quando o médico e a turma da saúde da família começa a se acostumar com essa comunidade, muitas vezes, para poder cumprir, porque são amigos, eles são transferidos para outra região e tiram essa relação de programa de saúde da família, onde tem que ter essa interação entre a turma de saúde da família, os enfermeiros, assistente social, psicólogo e o médico junto com a sua comunidade. Essa era o espírito e isso infelizmente não tem acontecido na nossa cidade. Então eu digo que eu posso te afirmar categoricamente que quem está satisfeito com a saúde de Juiz de Fora, nós não somos opção. Nós não somos opção. Quem quer que Juiz de Fora tenha um novo caminho com relação à saúde, que está um caos, lá não está mais ou menos não, lá nessa conta está com mais ou menos, está um caos, tem que mudar o programa que está aí e tem que mudar a gestão que está aí.
Candidato, obrigada pela sua resposta. Agora, para fechar a nossa rodada de entrevistas, Júlio Delgado, candidato pelo MDB à Prefeitura de Juiz de Fora, tem um minuto para as considerações finais.
Agradecer a vocês, dizer que participar de debates como esse, que a gente tem, graças a Deus, colocado dentro das nossas propostas, porque a Raquel também acabou perguntando de saúde, não, e a saúde não deixa de ser um tema prioritário da nossa proposta. Todos eles estão dentro das 15 propostas e a gente sabe, então, quais são as deficiências da nossa cidade. E eu quero dizer, o que eu não pude falar na abertura, que a gente está pronto. É a nossa bagagem, a nossa estrutura, os nossos mandatos, a nossa relação construída ao longo com todos esses poderes, estadual e federal, para que a gente possa ser, não é amigo do governador ou do presidente, não, amigo de Juiz de Fora. Quem quer fazer bem, zela pela nossa cidade, quem quer que seja o governador, quem quer que seja o presidente da República. Muito obrigado, estou com vocês, estou junto, agradecer a Itatiaia, a iniciativa desse programa, para que a gente possa conversar com as pessoas da nossa cidade.
E a gente agradece ao candidato Júlio Delgado, do MDB, que foi o segundo entrevistado de nossa rodada de entrevistas, que volta na segunda-feira. Você, ouvinte da Itatiaia, confere esse formato especial até quinta, dia 29 de agosto.
Eleições 2024. A Itatiaia não perde voto.
Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora.
Oferecimento: Plasque, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plasque. Eletro Guimarães, ilumine essa ideia. WhatsApp para orçamentos: 32 99166 0016.